Oi, eu sou o Tinoco e sejam muito bem-vindos a mais um inaudito episódio do Frenesi Podcast. Aqui comigo, o cara que vocês já estão mais do que acostumados a vê-lo comigo. Demorou? Quem é ele? Qual é o nome dele? Qual o nome você acha que é? Hein? Comenta aí, não precisa comentar não, né? Melhor não... Deixa quieto. Boris, como é que você tá? E sobre o que nós falaremos do episódio de hoje?
Olá, meu querido amigo Tinoco, meus queridos e queridos ouvintes. Ninguém, na verdade, vê a gente, né? Porque é um podcast.
Ah, verdade. Desculpa, eu sou amador, né, mano?
É foda. O amadorismo, ele me pega muito.
É complicado,
tá,
né, mano?
Mas hoje a gente vai falar da imortalidade. Mas será que vale a pena a gente ser imortal, velho? Viver para sempre?
Claro que não, se eu pudesse escolher, eu já estaria morto.
Inclusive.
Essa é escrota.
Mano, eu acho que no mundo de hoje não tá valendo muito a pena, não.
Não vale a pena. Se você tá no Brasil em 2021 e prefere estar vivo, você não sabe o que você tá falando.
Você tá errado.
Você tá errado.
Simplesmente.
Mas não só da imortalidade nós falaremos. Nós também falaremos da amortalidade. Basicamente, a gente explica a diferença entre imortalidade e amortalidade. Que você quer explicar o que é ou qual é que é?
Ah, gente, vamos começar com isso então.
É, vamos começar do começo, eu acho.
Então,
acho que pode
então
ser
perfeito. É, tá, imortalidade, tá no nome, você não morre, basicamente.
Tipo imortal.
Assim, não tem como você morrer.
Sim.
Que é tipo, sei lá, o Wolverine, velho. O
Deadpool. Talvez, né? Tipo o Wolverine.
Tipo o Wolverine, tá ligado?
Sim.
Você não morre.
Você é tipo um cara imortal, tipo.
É, você só não morre, assim. Não morre.
É, não
simplesmente.
Morre.
Aí, a mortal, você não envelhece. Só que, tipo assim, se eu der um tiro na tua cabeça, você vai morrer.
É, a mortal não morre por causas naturais, tipo isso. Tá
ligado? Sim, basicamente.
Você não vai ter um ataque cardíaco, você não vai ter uma porra de um derrame, você só não morre assim. Mas se você pegar e entrar na frente de um ônibus, a chance de você morrer é de uns 98%.
Mais ou menos por aí.
É.
Só que assim, como você é mortal, você vai estar sempre saudável, né, basicamente. Então eu acho que acaba diminuindo a chance de você morrer por acidentes.
É, acaba sendo. Seria um problema a menos na vida humana, né?
Acho que seria um puta de um problema a menos, né?
Ou a mais, né, mano?
Olha aí.
É aqui que nós entramos em uma discussão.
Vamos lá. Começando com a mortal, beleza? Que a gente explicou aqui que você não vai morrer de causas naturais.
Sim.
Isso é mais possível, tanto é que existe na natureza já. Existem animais amortais, que é basicamente, por exemplo, tem uma água-viva.
A famosa água-viva, hein?
Essa água-viva é famosa.
Isso aí deve estar em um monte de thumb do YouTube.
Deve, pô. Você meter no Nerdologia, vai estar lá.
É. Se não tiver, você sabia, tem.
É, com certeza.
Quase a mesma coisa.
Com certeza. Que ela é da espécie a Turritopsis dorne, né? Do latim.
Sim.
Que isso, perfeito. E aí ela consegue... Ela basicamente volta do estado adulto dela para um estado mais jovem. Tipo, ela volta a ser um bebê, tipo.
Sim.
E aí ela cresce, envelhece e aí volta a bebê. E aí ela consegue ficar se regenerando assim.
É, além de ser imortal, eu acho que ela prova a existência de Deus, né?
Aí.
Seguindo a linha de raciocínio.
Vamos seguir.
Vai lá.
Um dos grandes problemas, na verdade, que faz com que a gente, por exemplo, não consegue ser amortal é por conta do limite de Hayflick.
Gostei do inglês. Gostei do inglês.
Do inglês. E. Ele basicamente é o seguinte, porque quando a gente, nossas células se dividem, a gente tem os nossos cromossomos lá na célula, e aí ela vai gastar um pouco da ponta dos cromossomos.
Tá.
enquanto elas estão se dividindo.
Sim.
Então, por exemplo, pega tipo, uma amostra da sua pele, por exemplo, das suas células, e coloca num pote assim com os nutrientes que elas precisam para se dividir e deixa lá. Elas vão se dividir normalmente como se estivesse dentro do seu corpo, porque elas vão usar os nutrientes lá que você colocou e vão se dividindo. Só que vai chegar um momento que elas param de se dividir e morrem, porque essas pontas dos cromossomos, chama telômero.
Sei. Você não precisou pesquisar nada sobre isso não, né? Você aprendeu tudo na aula de biologia que você teve, né?
Não, pô, eu claramente lembrava de
Sim.
tudo.
Sim, eu também, mano. Tipo, isso aqui eu fiz, tô falando tudo aqui de cabeça, mano.
Não, com certeza. Não, tanto que eu ficava concentrado na aula de biologia, sacanagem.
Nossa, é sacanagem.
Era uma paixão minha.
Cara, é muito bom a gente ter estudado junto e saber essas coisas. Sim. Ai, ai, ai. Salve aí pra todo mundo que estudou com a gente.
Grande abraço.
E sabe do que estamos falando. Vai lá.
É
segue,
duro, pô.
Segue.
Mas, seguindo, tem os telômeros, beleza? Aí você gasta um pouquinho deles quando a célula se divide. E aí chega um momento que você gasta um tanto bom ali,
Sim.
que você começa a perder informações importantes que a célula precisa pra se dividir.
Bota fé.
E aí você roda, pô, aí ele, tipo... Acabou, ela não consegue mais se dividir e morre. E aí existem duas formas de resolver o problema dos telômeros. Que, né, a natureza aí conseguiu, alguns animais conseguem resolver.
É,
uma
tipo,
das formas...
Não vou fazer essa piada não, eu ia falar que Jesus conseguiria dividir as células, mas eu não... É melhor a gente parar de fazer esse tipo de piada aí, porque, né... Vai que Deus escuta. Segue aí, boy. Segue aí.
Pô, então... Você cedendo aí, pô.
Eu não consigo, mano. É mais forte que eu já falei, velho.
Porra, cara. Tá. Então, vamos seguir. Cara,
continuando.
O problema dos telômeros tem dois jeitos. Um deles é... Tem organismos que vivem, tipo, em ambiente, assim, muito extremo, tá ligado? Sei lá, na borda do vulcão, tipo, sei lá. Em ambiente, tipo, que é muito, muito difícil você sobreviver naquele meio. E aí... Eles se dividem de um jeito muito lento. Eles dividem a célula, tipo, bem lentamente. E aí, eles, por consequência, gastam menos dos telômeros, né? Porque demora mais pra gastar, porque eles estão dividindo bem devagarinho.
Sim.
Tem, inclusive, uma planta que chama Yarita, que é uma planta, tipo, do deserto, que ela cresce mais ou menos 1 milímetro por ano.
Tá.
Então, tipo assim, aí ela é um caso disso.
Entendi.
Que ela consegue viver, tipo, sei lá, milhares de anos, mais de... Eu sei que tem uma que tem mais de 3 mil anos. Então, tipo assim, consegue viver milhares de anos porque, tipo, elas crescem muito devagar.
Entendi.
Então ela gasta muito pouco disso. E outra forma, que é mais roubada, que inclusive a Hidra consegue fazer, ela regenera o telômero. E aí ela é mortal, ela consegue viver o tanto que ela quiser.
Isso é o caso do Wolverine que você tava falando.
Que é o caso do Wolverine.
Sim. Tá.
Não, na verdade o Wolverine é imortal, né?
Ele é imortal?
Ele é imortal, tipo, você dá um tiro nele e ele regenera.
Puta, aí, mas se eu enfiar 3 dedos no... Aquela história do Homem-Formiga na bunda aí depois.
Aquela velha história.
Será que ele ainda continua imortal? Eu duvido, esse superpoder é roubado.
É roubado. Tá. Ah, velho, eu acho que enquanto tiver vendendo o quadrinho dele, ele não morre não.
É, isso aí, tá, então você refutou. Tá.
Acho que... Tá.
Cortando Acabou, esse item na minha lista aqui de perguntas sem respostas.
Perfeito. Só que, assim, essa parada de regenerar o telômero é meio complicado, tá ligado?
Sim.
Que porque, porra, a gente não consegue fazer isso, por exemplo.
Acabou a discussão aí do porquê é complicado.
É difícil.
Não tem o que fazer, né? Já
porque,
não dá.
Tipo, normalmente, organismos mais simples conseguem viver mais porque eles são mais simples. Pô, é menos chance de dar merda, tá ligado?
Sim. É, se eles unicelulares têm vida mais longa, eu acho, né, mano? Os bichos vão longe, mano.
É, vão longe pra caralho. Tipo, eu peguei aqui um exemplo. O mamífero que a gente conhece que consegue viver mais tempo é a baleia da Groenlândia.
Mas baleia é roubado, mano.
Baleia é roubado, pô.
É. Porra, pega um mamífero aí que vive na Terra. Esse animal não vai viver tanto. Porque
não
a Terra, ele tem problemas reais. Qual o problema que a baleia tem? Não tem problema nenhum, Zé.
Porra, velho. Ela fica fica flutuando o tempo inteiro. Ela não tem que nem se esforçar, tá ligado?
Não tem que se esforçar em nada.
Porra, tá ligado?
Assim é fácil, assim até eu, porra.
Fica fácil pra caralho. Ela viveu aqui 210 anos.
Ah.
Porra, nem é tanto assim
não
também.
É, nem é tanto, mano.
Tá ligado?
Esse povo é foda.
Aí você pegar, sei lá, uma esponja que vive mais de 11 mil anos de idade.
Caralho, vive 11 mil anos de idade?
11 mil anos. Eu vi, mano, eu achei... Até uma parada que eu achei da hora, que, tipo assim, como ela vive milhares de anos, ela acumula mineral no corpo dela. E aí os cientistas conseguem pegar o corpo dela, estudar os minerais que estão acumulados, estudar como que era o clima e a composição do oceano há milhares de anos atrás.
Nossa, a ciência é
muito
foda,
pica,
né?
Muito da hora.
Caralho, vai tomar no cu.
Muito da hora. Só que o problema disso pra gente, se a gente tivesse... Supondo que a gente conseguisse regenerar os telômeros e as nossas células se dividem indefinidamente.
Sim.
Se dividem infinito. A gente... Acontece, quando a gente tem células que se dividem indefinidamente, a chance de você ter um tumor é gigante. Então você provavelmente viraria um câncer gigante. Um
caralho, mano. Porra, não tem um problema, né, mano? Porra,
tá ligado?
Sempre tem a porra de um problema que pode... Ah, mano,
sempre tem, pô. A ciência, ela tá aqui pra colocar problemas nas coisas.
É, mano. Porra. Caralho.
Foda, pô. Você ia virar um grande câncer. Não tem jeito.
Que coisa horrível.
Pois é, pô. E tem outro problema ainda.
Ah, mano. Não quero mais.
Eu tô aqui pra colocar problemas.
Tá.
Você bebeu uma água aqui?
Vai lá.
Melhor uma pedra no caminho do que duas no rim, né,
mano? Ah, como diria o gênio, né, mano? O que você tava falando mesmo?
Falando aqui, mano, aqui, outro problema.
É outro problema, tá.
Outro problema, além dos telômeros, que, né, você virar um câncer gigante, pá e tal. Outro problema é as mitocôndrias. Você lembra, né, da aula de biologia?
Sim, sei, exatamente. Todas as organizações de uma mitocôndria.
Isso, aí você pode falar aí pra gente a funcionalidade dela, tipo, no corpo humano, assim, da célula.
Demorou, vou falar aqui rapidão, mano.
Tá bom, então.
Rapidamente aqui, eu falo rapidão.
É, tem acento no O.
É, as mitocôndrias, elas estão relacionadas com o processo de respiração celular, né? E são encontradas em maior número em células que apresentam grande atividade metabólica. Mitocôndrias são organelas que apresentam dupla membrana. A membrana mais interna da mitocôndria é formada as cristas mitocondriais.
Perfeito. Isso aí é conhecimento geral, né? Todo mundo sabe.
Sim, isso aí, mano, tem que estar na cabeça de qualquer um que vai fazer Enem, pelo menos.
Nossa, pelo amor de Deus. Você não sabe isso, tá de sacanagem.
É, tá de sacanagem. Mas... Explica direito.
Tá bom. Mas... Beleza. Seguindo. Tem uma parada da mitocôndria que, enquanto ela tá funcionando, ela gera radicais livres. Que... basicamente destrói seu DNA.
Ai, mano, chato pra caralho a vida, hein, velho?
É uma merda, cara. E aí ela morre.
Tá.
Beleza? Só que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde as mitocôndrias novas. Só tem as velhas. Então ela, tipo, vai destruindo seu DNA ali. Então pessoas que vivem muito começariam a sofrer com isso. E aí elas não conseguiriam mais se regenerar, porque o DNA delas ia sendo destruído.
É, a grande parada da imortalidade é você encontrar uma maneira não de ficar imortal pra sempre, mas de se regenerar com o tempo.
Sim, é, tipo, você manter a sua juventude, né, basicamente.
Esse é um
dos maiores problemas, na verdade. E aí eu achei uma parada interessante, que, tipo assim, os tecidos que mais sofreriam por causa dessa parada mitocôndria seriam os tecidos que usam muito as mitocôndrias e se regeneram muito. Tipo, tem muita reprodução celular. E aí, que é o caso das nossas células reprodutoras. Então, tipo, você pegar, sei lá, o vampiro, que normalmente é estéreo, faz sentido, tá ligado?
Sei.
Porque aí, tipo...
Tá. Então, vampiro, você tá me dizendo que vampiro tá.
Não, pô, vampiro faz todo sentido.
Faz.
É, pô. Você não acha?
Acho.
Ah.
Tô falando aqui o que você tava falando, eu tô confirmando aqui, ué.
Não, pode crer, pô.
Pareceu irônico o que eu falei?
Não.
Tá bom. Vou continuar aqui um pensamento que eu tive depois de ler o livro Homo Deus, que é do mesmo falou, peraí ou calma aí, ou alguma coisa assim?
Não, falei, olha aí.
Ah, tá. Que é o mesmo escritor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, inclusive leia todos eles, é muito bom. Mas o que acontece? O Sapiens, ele fala sobre o passado da história humana, e esse Homo Deus, ele fala sobre o futuro. Tanto que o subtítulo é Uma Breve História do Amanhã. Enfim, aí o primeiro capítulo dele fala sobre imortalidade e a mortalidade. E porra, eu separei uns tópicos aqui muito da hora, mano. O primeiro deles é o seguinte.
Manda aí pra nós.
A valorização da vida humana. Eu vou aqui, assim, abre aspas pra Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi adotada pela ONU, hein? A Organização das Nações Unidas.
Perfeito,
o direito à vida é o valor fundamental da humanidade. Essa é uma declaração da ONU. Tipo assim, é o primeiro passo pra você ser humano é você ter direito à vida. E o que acontece? A maioria das religiões tem uma visão meio romântica com relação à vida e com a morte. Você ter o anjo da morte, que é o cara que tá com aquela jaqueta preta e anda com a porra de um pedestal e ele fala, você vem comigo, chegou a hora, tá ligado? E, porra, e tem toda aquela questão de encontrar Deus depois da morte. E, porra, como sempre, a ciência e a cultura moderna pensam de maneiras diferentes, né? Pra ciência, a morte é mais tipo um problema técnico, entre aspas. Tipo, o nosso corpo falhando, tá ligado? É o coração parando de bombear sangue, é o nosso cérebro tendo erro de transposição de informações, é algum órgão nosso entrando em colapso, é coisa desse tipo.
É, tipo, nosso corpo chegando no limite.
É, né? Ele tá chegando no limite. Essa é a visão da morte. Tipo, nosso corpo não tá aguentando mais, tá ligado?
É.
O lado positivo é que esses problemas podem ser evitados, tá ligado? Existem, vai existir algum momento que a humanidade vai conseguir ter resposta pra todos esses problemas. Eu acho que você não precisa ter dúvida disso, tá ligado? Tipo, pra todo problema técnico, existe uma solução técnica, tá ligado?
Sim.
Mesmo mortes causadas por tiro, acidente de carro, sei lá, catástrofe natural, tudo isso ainda pode estar dentro de um problema técnico, né? Que, tipo assim, pode ser evitado com o ser humano trabalhando nisso. Se o ser humano trabalhar com uma sociedade mais segura, não vai ter ninguém tomando tiro na cara, tá ligado? Enfim, então, ele descreve a morte como um problema técnico que pode ser evitado. E aí, o que acontece? Entra em cena Peter Thiel, que é o cofundador do PayPal. Né, trabalhou com, acho que o Elon Musk, não sei. O Elon Musk foi um dos criadores do PayPal, não foi?
Foi.
Então, ele tem uma frase que é legal, que é a seguinte. Acredito que existem três formas de encarar a morte. Negá-la, aceitá-la ou combatê-la. Vivemos em um mundo entre a negação e a aceitação, mas eu prefiro combater. E esse é um dos caras que investe pra caralho em startups de ciência que tentam resolver alguns problemas da medicina que esses, porra, desses caras gigantes não estão conseguindo resolver, tá ligado? Inclusive, um dos maiores discursos dele diz que a gente vai conseguir destruir todas as doenças até 2050.
Ai.
Eu acho demais. Tipo assim, a expectativa eu acho que é de 2100, né? Ou de 2200, alguma coisa assim.
Todas as doenças.
Tipo,
mesmo surgindo novas.
Ah, não. Aí você tá botando pra mamar também, né, ô boy?
Ué, pô.
Porra, mas como é que ele vai achar que todas as doenças, incluindo novas, ele... Mas eu acho que se doenças novas aparecerem, tem que ser por algo, tipo assim, tipo, sei lá, a gente vai conseguir destruir todos os vírus, todas as bactérias e todos os protozoários, esses bagulho, tá ligado? Então, a gente teria que ter, tipo, uma nova variação desses seres pra a gente conseguir não destruir, tá ligado?
Pode crer.
Eu acho muito acima da média você falar até 2050, mas, porra, se você pegar nos últimos anos, quanto a medicina evoluiu, né? É aquela questão, tá ligado? Ah, porra, bota aí, a vida na Terra, se colocar em um ano de calendário, A raça humana existe nos últimos 10 minutos. A revolução industrial aconteceu nos últimos 2 segundos. Em 2 segundos a gente conseguiu resolver, tipo, 98% dos problemas dos outros 1 ano, tá ligado? Que passou.
Entendi.
O
ritmo da evolução vai aumentando.
É exponencial, né, mano?
Sim.
Então, e aí, nesse ponto, a gente entra nos pontos negativos que eu separei aqui também. Mas você tem alguns pontos positivos aí pra falar? Mais alguma coisa que você quer falar?
Não, acho que pode continuar.
Ó, então vamos lá. Os pontos negativos. O primeiro deles é, a gente vai se tornar mais ansioso do que a gente já é. Principalmente por ser amortal. Porque sendo amortal, a gente, tipo assim, hoje a gente já arrisca a nossa vida diariamente. Tipo, mesmo que pouquinho, mesmo que, sei lá, atravessando com o sinal aberto, fazendo, sei lá, algumas merda que, porra, toda pessoa faz, tá ligado? Que arriscam levemente a vida, tá ligado?
Sim.
E a gente faz isso porque a gente sabe que, porra, em algum momento a gente simplesmente vai morrer. Não depende da gente também não arriscar a nossa vida. Se a gente ficar parado, em algum momento a gente vai morrer.
Não adianta ficar pensando, porra, se eu atravessar aqui eu morri.
É, não, tipo, você vai morrer em algum momento, tá ligado?
Tá ligado? Só vive aí.
Só vive aí, mano. Tipo assim, só que se você for amortal, você não morreria das causas, tipo, o ataque cardíaco e tudo mais. Então você tentaria precaver. Eu não sei se essa palavra existe. Prevenir mais a sua vida. Então você arriscaria menos, porque qualquer errinho que você cometesse, você ia morrer muito mais cedo do que a maioria das pessoas, tá ligado?
Entendi. Eu acho que também até a quantidade de acidentes, tipo assim, você pega a vida de uma pessoa de 100 anos, por exemplo. Existem pequenas probabilidades todos os dias dela sofrer algum acidente. Sei lá, um acidente grave, por exemplo, de perder um membro ou perder um sentido dela.
Sim.
Então, tipo assim, se você pega uma pessoa mortal, se ela viveu 1000 anos, eu imagino uma pessoa, tipo, cheia de cicatriz.
Completamente.
Um membro faltando.
Completamente.
Porque, tipo, a chance dela ter algum acidente no decorrer da vida dela é muito alta. Vai crescendo.
Deixa eu ver, mano. Qual que é a expectativa de vida do mundo hoje, mano? 72, a expectativa de vida do mundo é 72 anos. Tipo, se a gente conseguir fazer, por exemplo, vamos botar mais do que 2050, porque eu acho que é pouco. Mas, porra, no século 20, a gente conseguiu duplicar a expectativa de vida, tá ligado? Tipo, a expectativa de vida era coisa de 50 anos, coisa de 40, 50 anos. Hoje é 72, tá ligado?
Isso eu acho que também é muito por causa que acho que tinha muita criança que morria.
Sim,
porque, tipo, criança é muito frágil, tá ligado?
Sim.
E aí.
E o século XX, pô, você bota o século XX lá pra 1903, pô, o que que tinha? 1903, mano, tá ligado?
Tipo, a gente já
morria de qualquer coisa.
Já comentou aqui como é que era uma cirurgia na Idade Média.
É, tipo isso. E sem falar dos séculos, porra, 19 e 18, tá ligado? Mas no século XX já era 40 anos a expectativa de vida. 40 a 50 anos, e agora é 70. Então, imagina a quantidade de problemas também, entrando já no segundo tópico, que ia criar nos relacionamentos, mano. Tipo, duplica a sua expectativa de vida. Bota aí 160, tipo, a 200 anos. Porque tem gente que vive até 100, mas bota aí 160 a 200 anos. Imagina como que ia mudar as relações das pessoas, mano. Tipo, um casamento. Porra, o cara casa ali com 40 anos, passa 30 anos, ele tá meio morrendo já, tá ligado? O cara que casa com 40 anos, ele tem mais 110 anos pela frente com a pessoa.
Sim. Tipo, é uma essa relação de você ficar com a pessoa por toda a eternidade, né?
Até que a morte nos separe, né?
Até que a morte nos separe, tá ligado? Tipo assim, eu acho que ia acabar mudando, velho. Porque
Eu também acho.
Eu não sei
nem se ia mudar, tipo, ia ser mais normal casar algumas vezes. Eu acho que ia ser, tipo assim, ia mudar o jeito que o ser humano se relaciona com outro ser humano, tá ligado?
Sim.
Não ia mais. Eu acho que ia diminuir o número de casamento, mano. Em vez de aumentar a quantidade de vezes que você casa, ia diminuir o número de casamentos, mano.
Eu boto fé, tipo, que eu tô levando um casamento algo mais sério, né? Tipo assim.
É, tipo, porra, mano. É, hoje você casa com uma pessoa, principalmente com união total de bens, você tem lá, você vai, mano, eu divido tudo com você, demorou? Porra, você vai viver ali os seus 30, 45 anos, chega a 50, 60 e vai morrer, acabou, beleza. Mas você tem cento e tantos anos pela frente, irmão, porra, tá ligado? Imagina como que seria a vida de um pai com um filho também, tipo, acho que ia mudar também, né, mano? Mesmo que a relação ia ser bem, ia no início continuasse a mesma coisa, depois, mano?
Ia ser estranho, mano, porque ia ser um, tipo, você ia viver com, tipo, quatro gerações pra frente, tá ligado?
Sim, você ia ter contato com seu bisneto facilmente.
É, tá ligado? É meio bizarro isso. Tipo, isso é um problema social até que, tipo, eu acho que a sociedade ia demorar mais pra mudar, tá ligado?
Ah, é, tipo, isso é um pessoas... dos, isso é um item que eu separei também pra falar sobre.
Ah, boto fé.
Mas é, não, pode falar o que você ia falar.
É tipo, eu imagino as pessoas que estão no poder hoje em dia, sendo amortais, elas continuariam no poder por muito mais tempo.
Sim, eu acho que esse seria o maior problema da imortalidade barra amortalidade. Tipo, porque novas ideias demorariam muito mais pra aparecer. Imagina você trampando num escritório e seu chefe tem 150 anos, tá ligado?
É, pô. E tipo assim, e às vezes, tipo, é necessário ter novas gerações porque elas se adaptam melhor.
Com certeza.
As coisas que tem na geração dela, tá ligado? Tipo assim.
Muito, mano. Muito mais.
Muito melhor.
Tem uma frase que você ia gostar pra caralho. Você vai gostar pra caralho. É do Max Planck. E ele diz que a ciência avança de funeral em funeral. Tipo.
Pode crer.
Tipo, a geração passada, ela precisa ser passada, tá ligado? Tipo, ela precisa morrer pra que novas ideias revolucionárias surgem e que a gente tenha uma relação melhor e que a gente crie novas coisas, tá ligado?
Sim, é, eu boto fé, eu boto muita fé. Tipo, porque, por exemplo, pega, sei lá, o exemplo de computador, por exemplo. Tipo, pessoas mais velhas têm uma clara dificuldade comparado com pessoas mais novas a mexer num computador. Porque elas, né, as pessoas mais novas cresceram já existindo no computador, então elas vão dominar melhor.
Da mesma forma
que uma, sei lá, meu sobrinho, ele sabe mexer no celular lá, tipo, tão bem quanto eu.
É, e até mais coisa que nós, mano.
É, até mais coisa que a gente. E ele, tipo, tem 8 anos de idade, tá ligado? É,
cara, o cérebro, ele tem um limite, tá ligado? Tipo assim, você chega num momento que você já absorveu muita coisa. Você consegue absorver mais coisa. Não tô falando que você tem 50 anos, você não consegue absorver mais coisa. Mas você tem que se esforçar mais pra conhecer as novas ideias, pra conversar sobre novas coisas, tá ligado?
Sim, sim. É verdade.
É muito bizarro, mano. Imagina como é que seria a política. Eu separei alguns exemplos aqui de como que seria bizarro. Por exemplo, na Rússia, se as pessoas tivessem só duplicado a idade, ainda não são amortais nem imortais, igual eu falei, coisa de 160, 200 anos.
Uhum.
O Stalin ainda estaria na Rússia, o Mao Tse-tung ainda estaria na China, Hitler estaria vivo. Tipo,
pode crer.
Tipo assim, você não teria aquela diferença das gerações para gerações. Você não teria uma Angela Merkel na Alemanha diferente. Porque, obviamente, que, tipo assim, o caso de Hitler é outra parada, mas é muita questão, tipo, que você ia mudar. Ia ser um mundo completamente diferente, mano.
É, sim. Ia demorar para mudar, velho. E é, tipo, é importante a mudança.
É, e é capaz de você criar até uma nova... um novo catálogo, tipo, você é, sei lá, adolescente, adulto, idoso, e, mano, se você tem 160 anos, você não é mais idoso, tá ligado? Idoso é dos 60, sei lá, 100 anos. Depois disso, você não é idoso, mano.
Pô, ou talvez esticar, né? Tipo, o adulto vai,
verdade.
Dos 20 aos 140... E depois. Pô,
eu acho que a chance de... Ah, não, é porque... acho que não teria, não seria, tipo... Você ia ficar adulto mais... Demorar mais, tá ligado? Tipo, sei lá, você é adulto só depois dos 40. Mas isso não faz sentido.
É, eu acho que você cresceria até a fase adulta normalmente igual a gente cresce hoje. E manteria a juventude por mais tempo.
Eu também acho. Isso.
Agora, eu acho que falha mais
sentido. Isso ia impactar a carreira profissional também das pessoas, né? Tipo, sei lá,
você
forma com 25 anos. Tipo, uma formação jovem, você formou jovem. Você tem mais 120 anos trampando facilmente aí, tá ligado? Com a mesma coisa. você ia demorar mais pra se aposentar também.
É verdade. Mas você teria mais tempo pra se especializar em coisas, estudar pra caralho.
Sim.
Ou mudar de área, né?
É.
Se você quiser, tipo.
Sei lá, imagina, você gosta de uma parada, você é apaixonado por uma parada. É difícil você querer mudar, tipo, independente de o quão você fique velho, tá ligado?
É, eu acho que a tendência é você querer aperfeiçoar cada vez mais.
Né? Sim, eu acho também. E deve ser muito estranho, imagina você com 120 anos trampando de boa, normal, tá ligado?
É muito estranho, cara.
Cara, isso é muito estranho. Eu acho que também outra coisa que poderia mudar seria a memória, né, mano? Porque, igual eu falei, nosso cérebro chega um momento que ele, mano, já tá pedindo arrego, tá ligado? Isso novo, quando você tá com 70 anos, o seu cérebro já tá, tipo, deteriorando, você já tá perdendo memória, você já não lembra mais de quando você era jovem, você já não consegue mais reconhecer exatamente o rosto das pessoas, a voz das pessoas.
Isso é uma questão bem da hora, que, tipo assim, que muito filme e série trata isso. Porque, tipo assim, se a gente vivesse muito, a nossa noção de tempo seria diferente, tá ligado?
Sim.
Tipo, o que a gente considera, sei lá, 10 anos pra mim é bastante tempo, tá ligado?
Pra caralho, mano!
Pra caralho. Só que se você vive 200 anos, tipo, talvez 10 anos pra você não seria tanto assim, tá ligado? Ainda seria um bocado bom ali, tá ligado? Mas, tipo, talvez não fosse tanto tempo assim.
É, isso levando em conta... Tipo assim, eu gostei desse cenário que a gente colocou aqui de seguindo a mesma linha de que a gente consiga duplicar a expectativa de vida. Porque, mano, isso é algo real mesmo. Tipo assim, tá acontecendo, mano. Cada ano que passa, a nossa expectativa de vida sobe. E isso aconteceu, mano. E é estranho ver como que a gente vai ficar velho, tá ligado? Isso já é um pouco assustador. A gente tem 20 anos hoje e eu já fico meio assustado falando, caralho, mano, um dia eu vou chegar com 60 anos, tá ligado? Porque os velhos dizem, pelo menos, que o corpo, mano, é outra parada, tá ligado? Então eu acho que não valeria a pena você duplicar a sua expectativa de vida se você não conseguisse manter uma saúde. Nem saúde, mas tipo um corpo funcional, tá ligado? Tipo...
É, isso é verdade.
Seus ossos com osteoporose, tá ligado? Tipo...
É foda, tipo... Se depois dos 100 anos, por exemplo, pra você sobreviver até o 200, você tem que ficar, tipo, de cama no hospital, tá ligado?
É. Aí eu prefiro de base.
Valeria a pena, tá ligado?
Meu pai vai de base, fácil.
Fácil. Bom, galera, pode desligar mais.
Mano, de não vou, mano, tá ligado? Mano, é muita outra parada, mano. Você viver... Eu acho que se for assim, não, acho que eles não vão fazer isso, mano. Será que faz, mano?
É, tipo, a parada é manter... Tem até um... Tipo, tem um... Eu não lembro o nome, mas eu sei muito por cima, tá ligado? Mas tem alguma história
grega. Tô sentindo uma informação incompleta chegando.
Informação bem completa.
Vai lá.
Mas tem, tá ligado aquelas histórias, tipo algum conto grego que aí quer passar uma mensagem?
Sei,
tá
sei.
Então, aí tem lá de um... É uma deusa, ela se apaixona por um mortal e ela implora pra Zeus deixar ele imortal. Ele deixar que ele viva pra sempre.
Sim, tipo um deus.
E aí Zeus concede um pedido, só que Zeus era filho da puta, né?
Padrão, ele é bem filho da puta.
Ele é bem filho da puta. E aí ela não pediu, ela pediu pra ele viver pra sempre, não pra manter a juventude dele. Então ele foi, tipo, ele viveu pra sempre, só que ele foi envelhecendo cada vez mais, até chegar um ponto que ele não conseguia mais fazer nada, tá ligado? Ele só foi, tipo, envelhecendo.
Caralho.
E só que ele não morria, tá ligado?
Que coisa escrota,
mano. Até
chegar
um ponto que, ele ficou, tipo, num estado vegetativo, assim.
Isso seria bem o que a gente estaria falando, tipo... Eu não sei, é aquela parada, mano. Eu não sei se é a mesma coisa, acho que não é, mas eu vou entrar nesse debate de todo dia. Se você tivesse em estado vegetativo por muitos anos, tipo, você já tá velho, mano. Você prefere continuar em estado vegetativo ou simplesmente desliga minha máquina aí, mano? Foda-se.
Mano, é um pouco difícil responder, tá ligado? Tipo, imaginar Sim. Imaginar na situação.
É, você tem que imaginar uma vida inteira, muito contexto, mas só uma resposta simples.
Sim, sim. É, eu acho que eu preferiria que desligassem a máquina.
Eu acho que eu tô nessa aí também.
Vou falar com certeza.
É, se você está ouvindo isso em 2075 e estão pensando em desligar minha máquina, talvez, tá? Não, não, acho que não desliga. Se não tem certeza, não desliga. Se eu não falei nada, não desliga.
É. Aí...
Você tem vontade... Caralho, eu vou entrar em outro bagulho aqui. Mas você tem vontade de doar seus órgãos?
Eu tenho, mano.
Eu tenho um negócio na Apple que você meio que autoriza a doar seus órgãos. Eu tenho vontade. Eu assinei, na real. Mas não tenho certeza se é válido, tipo...
Caralho, pode crer, pode crer.
Porra, deve ser mó da hora. E isso...
Tem... É, tem uma forma de você registrar lá, tipo...
É, tem. Acho... Fica na identidade, eu acho.
É, fica na identidade da doador de órgãos.
Porra, imagina... Isso também ia ser um bagulho que ia mudar, né, mano? Tipo, você ia ter muito mais... É, pô, nem é funcionalidade, mas muito mais transplantes acontecendo, tá ligado? Você ia precisar de muito mais doadores de sangue, você ia precisar de muito mais gente doando o órgão, só que se a pessoa não morresse, mano, não ia doar o órgão, tá ligado?
É, é verdade. E aí também entra um outro problema, que inclusive a gente aborda um pouco ele no episódio 10, que é da superpopulação, né?
Sim, pô, se você não viu o episódio 10, mano, vale muito a pena ver. Entra aí no perfil e vê, que a gente lê um conto do Isaac Asimov que chama A Última Pergunta, e ele fala muito sobre imortalidade em um certo ponto. Cara, essa parte da imortalidade, nesse, pelo menos nesse conto, é bizarro. Mas eu boto fé demais no que você vai falar de superpopulação, mano. Tipo, a gente... É, não é como se a gente não tivesse já a superpopulação, tá ligado?
É, exatamente, tá ligado?
É. Outra... Mas, tipo assim, pode falar.
Não é como... Ah, encheu a Terra, vamos pra outro planeta. Só que não é fácil assim, tá ligado?
Não, não é, não é.
Não é, tipo, nem um pouco fácil. Aí, no conto lá, a gente fala que ele imagina esse problema bem mais pra frente, tá ligado? Você...
Sim.
Você consegue, tipo... Você enche a Terra e aí vai pra outro planeta. Aí supondo que a raça humana fosse evoluído o suficiente pra conseguir fazer isso. E aí, se você, em 10 anos, enche outro planeta, você vai pra outro planeta, em 10 anos você enche ele inteiro, em mais 10 anos você vai precisar de mais 2 planetas, depois mais 8. Depois
é,
mais
16, porque é exponencial,
então,
hein?
É exponencial. Então, tipo assim, é meio inviável. Tipo, porque é extremamente difícil a gente realocar a população pra outro planeta.
Completamente,
tá,
é.
Completamente.
Tipo, pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje, tá ligado?
É, tipo, a gente nem consegue ir pra Marte por enquanto, tá ligado?
É, mano.
Imagina, tipo, transferir uma população pra Marte.
É, tá, e os. Porra, pra. E Marte, não sei se é o único, mas é. Se é, é um dos poucos planetas, pelo menos do sistema solar, que você consegue realocar. Tipo, você conseguiria ir pra lá. Deu merda na Terra? Marte. Mas se deu merda em Marte, pra onde que a gente vai?
Tá ligado? É, tá ligado? Vai tomar um planeta longe pra caralho.
É, porque o outro, porra, Vênus não tem como. Mercúrio também não tem como. A maioria dos outros é gasoso.
É, depois de Júpiter é tudo gasoso.
Então.
Depois de Marte, quer dizer, tudo gasoso.
É, depois então, tipo, de... É, Saturno já é gasoso, né? Pra frente. Saturno
é,
pra frente.
É, de Júpiter pra frente tudo gasoso. Então não dá, tá ligado? Tipo assim, é muito difícil fazer isso. E aí, teria outras soluções que é bem pesado. Porque, tipo, é... Por exemplo, tem um... Saiu recentemente a segunda temporada de Love, Death and Robots, da Netflix.
Sim, assisti. Bom pro caralho.
Assistiu. É muito bom, né? E aí tem um episódio que aborda isso, que as pessoas, elas são amortais, elas vivem pra sempre lá, que tem um sistema que, tipo, de tempos em tempos elas tomam um negócio que rejuvenescem elas.
Não dá spoiler que não, hein, viado?
É verdade. Puta.
E aí?
Spoiler aí, tá? Se não quiser, pula pra tal minuto.
Depois eu boto o minuto, vai lá. Pule para 38:42.
Eles proíbem as pessoas de terem filhos, porque não tá dando mais, tipo, não cabe mais gente na Terra, tá ligado?
Sim, superpopulação.
E aí, e aí é bacana que eles criam uma profissão, assim, bacana, bacana não é,
talvez você tenha usado a palavra errada.
Acho que eu usei a palavra errada aqui. Mas eles criam uma profissão que eles basicamente matam crianças. Porque, tipo, ficou proibido por lei você ter filho. Então, se você, eles descobrem que você teve um filho, eles matam a criança.
Sim, bem educativo. Eu acho que vale a pena, né?
É.
Tá. Então, pode voltar no minuto? Voltando, então, hein? Ó, demos um spoiler já. Eu ia falar que uma coisa que ia mudar também, só que é muito nerdola de geografia esse aqui que eu vou falar. Que a pirâmide de cada país ia ser bizarramente afetada. Tipo, eu não sei, é pirâmide demográfica? Eu não lembro qual que é, deixa eu ver. Mas, você sabe do que eu tô falando, sabe?
Sei, sei. É da, tipo...
É demográfica, eu acho.
Da quantidade de pessoas novas...
Sim, sim.
A quantidade de pessoas por cada idade, né? Por cada faixa etária, tipo.
É pirâmide etária, é. Então, por exemplo, etária, no Japão, eu acho que é uma das maiores pirâmides, que realmente é uma pirâmide do mundo. Que tem poucos jovens e muitos velhos. E isso afeta a economia do país pra caramba. Você consegue, muitas vezes, basear o que... a economia do país na própria pirâmide. Porque você tem muito velho, tem muita gente aposentada, você precisa de mais adultos trabalhando, rendendo mais dinheiro pra poder pagar a aposentadoria das pessoas mais velhas. Não é exatamente assim, mas você entendeu.
Resumidamente.
Por exemplo, lá do Brasil, tem mais adultos, não é exatamente uma pirâmide daquele formatinho, né? Tem mais adultos do que jovens e do que idosos. Mas em algum momento ela vai virar assim. Só que, mano, vai chegar um momento que não vai ter... Não, vai ter mais jovens, mas, mano, vai ser tão absurdo o número de idosos que fica inviável, tá ligado?
É verdade. Mas aí é considerando que a gente não conseguiria resolver esse problema da pessoa... envelhecer, tipo, não manter a saúde dela.
Tipo, ela não ficar estéril, tá ligado? Eu não sei com que idade o ser humano para de ficar estéril. Eu sei que depois dos 18 você já fica broxa, né? Pelo menos comigo foi assim.
É, mano, eu acho que é normal.
Comigo é normal também. Aloprei pra caralho. Eu não consigo ficar um episódio sem falar de pau, mano.
Não dá, pô. Caralho, cara. Tem que olhar isso aí, velho. Tem um assunto que eu acho muito interessante, que é uma parada meio cyberpunk, assim. Porque o que que rola? Tem inclusive um jogo que chama Observer.
Bora ser
Observador.
Gamer, né? Cara, é gamer.
O cara é gamer, não tem jeito. E aí, ele imagina uma sociedade futurista.
Sim.
Que as pessoas começam a trocar partes delas por máquina.
Sim.
E aí elas conseguem prolongar a vida delas. Porque, tipo, eu tô, sei lá, meu pulmão tá tendo um problema. E aí ele faz, adiciona partes mecânicas no pulmão que faria...
Sim, sim.
Né, pra trabalhar por ele.
Tá.
E aí, ele aborda um assunto, esse assunto, tipo, de desumanização, tá ligado?
Ah, da hora!
Essa parada de, tipo, tá ligado? Você substituir o nosso corpo por máquinas, né? Por aparatos mecânicos, tipo.
Sim, sim. A robotização, tipo.
Você, tá ligado? Tem uma questão ética nisso.
Pode ser, eu não sei se entra, mas pode ser que seja até aquele paradoxo que você me mostrou já. O que é o original, tá ligado?
Tipo, ah, tá. Bota fé. Do barco, né?
Eu acho que eu chamo o paradoxo do barco mesmo, chama de Fermi, alguma coisa assim, não é?
Acho que é. Paradoxo de Fermi. Acho que é isso. Que basicamente, tipo...
Não precisa explicar o paradoxo inteiro, só dar uma resumida.
Então, só pra contextualizar, tipo, imagina um barco...
Não é o de Fermi, não. O de Fermi é outro.
É o paradoxo do
barco.
De Teseu, velho.
Teseu, porra!
Caralho, porra, velho.
Tá.
Só pra contextualizar, é o barco de Teseu. Imagina que as madeiras do barco, que compõem o barco, vão desgastando com o tempo. Aí o Teseu vai lá e tira as madeiras antigas e coloca novas. Só que aí imagina que ele guarda essas madeiras antigas e depois que ele ter trocado todas as madeiras do barco, ele constrói um barco novo com a madeira antiga. E aí fica esse paradoxo, tipo, qual é o barco original, tá ligado? E aí, tipo, é meio que isso mesmo. E aí, tipo, dentro da história do jogo, cria uma religião que eles são contra você fazer qualquer modificação no corpo, tá ligado?
Isso já tem também, né?
True. É verdade.
Tem gente que não. Tem tipo um movimento real contra você fazer qualquer coisa com seu próprio corpo, tá ligado?
Tipo, até, sei lá, estético, tatuagem, por exemplo, que é só
brinco,
estético.
Tá ligado?
Brinco, sim, qualquer coisa que você mude seu corpo.
Tem um certo fundamento, mas Eu boto fé também das discordâncias.
É, só que, tipo assim, eu acho... Sinceramente, acho meio escroto, na real. Tá. Porque, tipo, pega uma pessoa que perdeu a mão, tá ligado? Não, uma mão mecânica.
Eu entendo a pessoa não fazer isso nela. Agora, dela ficar julgando os outros por fazer, aí é escroto pra mim.
Assim, eu falei nesse sentido. Não me expressei mal. mas, tipo, me explicando, tá ligado? Tipo assim.
Medo de ser cancelado,
um
né, filha da puta?
É, tipo, fodeu, vou ser cancelado. Tipo, o cara perdeu um braço. Porra, é mais do que natural a gente desenvolver um braço mecânico. Tipo, o mais próximo do perfeito possível pro cara, tá ligado?
Sim, tipo, ter gente trabalhando nisso é essencial, mano.
É essencial, porque, tipo, existem muitas pessoas trabalhando nisso. Inclusive, eu vi recentemente, até no Shark Tank.
Nossa, lá vai a referência.
Olha a referência. É uma neuroengenheira, que ela... Uma neuroengenheira, mano, eu nem sabia que existia esse tipo de engenharia.
Tem que ser muito foda, tá ligado?
Tá ligado? E, tipo, ela... constrói, tipo, a esposa dela sofreu um acidente e ficou paraplégica, se eu não me engano é essa a história. E aí ela...
Não confie em nenhum dado.
Não confie em nenhum dado. Mas o importante é que ela, tipo, desenvolveu um aparelho que, tipo, você coloca assim na perna e é controlado por ondas mentais, tá ligado? Tipo, você pensa, ele é ligado lá no seu cérebro, ele pega os impulsos elétricos, né, que o cérebro faz.
Sim.
E aí você consegue controlar como se fosse realmente a sua perna, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, aí...
Caralho,
no
da
caso
hora.
Dela, é meio que um exoesqueleto ali, você coloca por fora e aí ele, tipo... E aí você consegue se levantar, andar e tal.
Cara, da hora. Eu
tá
acho...
ligado? É muito da hora.
Eu... Puta, eu separei uma pergunta pra fazer aqui que... Eu não sei, pode ser, a gente não, obviamente pode não ter uma resposta pra isso.
Sim,
mas você acha que, igual nessa situação, não é exatamente isso, mas me lembrou a pergunta que eu ia fazer, que é... Uhum. Se você pressionasse a humanidade, você acha que ela conseguiria resolver essa questão da imortalidade / a mortalidade? Por exemplo, a situação que você falou, a esposa dela precisou... Não é que precisou sofrer um acidente pra ela desenvolver o bagulho, mas, tipo, ajudou, tá ligado?
Tipo, foi meio que um gatilho.
É, ali, foi, né? O estopim pra ela fazer isso. Então, eu acho que, porra, é mega romantizado que em filmes, que você botar uma super pressão em cima da humanidade, ela resolveria os problemas. Você acha que se você metesse assim, ó, rapaziada, você tem aí 50 anos pra todo mundo aí? Se você não conseguir... fazer essa porra dessa amortalidade, vai todo mundo morrer, demorou? Você acha que funcionaria?
Mano, eu acho que sim, mano. Porque, tipo assim, eu acho que a humanidade, ela é sempre muito motivada em situações de caos, tá ligado?
É, as vacinas, tipo, são um exemplo.
É, sim, a vacina é um exemplo. Tipo, a vacina, se eu não me engano, de novo, é foda. Mas a vacina que mais rápida feita foi da Ebola e demorou 5 anos.
É, essa do Covid não foi mais rápida?
Não, então, antes do Covid.
Ah, tá.
E aí teve o Covid que mobilizou o mundo inteiro e também, assim, obviamente as tecnologias estavam melhores, né?
É, não, é, sim. Tipo, tem outras questões a não ser só a pressão humana, mas...
É, sim. É. Mas, tipo, houve uma pressão muito grande no mundo inteiro e, tipo, desenvolveu muito rápido.
É,
tá ligado?
E óbvio,
assim,
que também não foi...
parece tão rápido que a gente... Né, em um ano eu tô querendo me matar aqui. Mas é rápido,
e a
tá
questão
ligado?
Também é que a gente... Pô, tá, aquela primeira vacina que o Putin anunciou, eu não sei se ela tem uma comprovação muito boa, mas depois disso, mano... Vieram só as vacinas putona que tem eficácia, tá ligado?
É, sim.
E, tipo,
sim,
sei lá, tá ligado? Eu não sei se a resposta pra tudo é isso, tá ligado? Se a resposta pra cura do câncer ou a cura da AIDS é só todo mundo ter câncer e todo mundo ter AIDS, tá ligado? Não é essa a resposta, mas... Tipo,
mas eu acho que faria as pessoas trabalhar mais rápido.
É, com certeza. Faz você deixar de... focar em outras paradas, você perde muito em todas as outras questões pra avançar só nisso.
É, sim. Tipo, por necessidade a gente acaba evoluindo muito, tipo, nessa coisa específica, tá ligado?
É.
É igual, tipo, isso assim, isso é normal, tipo, em situações de guerra, tem muitas coisas que evoluem muito, tá ligado?
É, internet, veio disso.
É, internet, os computadores, tipo, o primeiro computador inventado foi pra decodificar um código nazista, tá ligado?
Sim.
Então,
isso é real. Tipo, o ser humano trabalha com pressão, mano. Se a gente tiver uma pressão em cima, a gente vai desenvolver algo melhor, tá ligado?
É, sim, eu concordo. É. Só que é foda, né? Porque precisa dar merda pra gente fazer alguma coisa.
Tipo isso, tá ligado? Tipo, eu não duvido de... A gente só vai conseguir mudar pra outro planeta quando realmente a Terra ficar 100% inviável.
É, eu boto fé. Tipo, galera, daqui a 10 anos vai todo mundo morrer.
Galera, rapaziada, para tudo que você tá fazendo, porque senão todo mundo vai morrer. Começa a planejar sua vida aí que a gente vai pra Marte amanhã, demorou? É. Senão não tem como, né?
A gente precisa ir embora. A gente não, né? Vai só os bilionários.
É o que eu quis dizer. Eu acho que essa pergunta pode ser boa aí pra gente deixar pra rapaziada. Vocês acham que a humanidade funcionaria melhor? Você acha que a gente conseguiria desenvolver a mortalidade em pouco tempo, num curto período de tempo, se todo mundo tivesse fadado a morrer mais jovem do que se morre normalmente?
Responda, por favor, no nosso e-mail frenesipodcast@gmail.com.
Olha, mandou, hein, mano?
Já puxando o gancho.
Caralho.
Para e-mails.
Vamos lá, vamos responder os e-mails.
Tá bom. O Pedro Owen, grande Pedro Owen aí, que já mandou e-mails. Ele falou o seguinte: e aí, bando de filhos de pregadores da palavra do Senhor.
Caralho, tudo bem?
Queria dar uma sugestão pra vocês. E a sugestão que eu pensei foi que no final dos podcasts vocês poderiam recomendar coisa como música, jogos, filmes, animes e etc. E queria parabenizar o cidadão que edita o app dos episódios. Só tem lo-fi de qualidade.
Pai tá chato. Obrigado.
Simplesmente.
Sou eu.
Nosso querido Tinoco aí, que é o editor. É nóis. Sempre bom acompanhar os pais.
Porra, moleque. Porra, tamo junto. Os pais.
Tamo junto.
Você tem alguma coisa pra recomendar? Eu posso recomendar aqui, ó. Se você quiser, eu falei no início do episódio. Mas a gente pode começar a fazer isso também, né? Separar algumas coisinhas, mas não sei também. Enfim.
Pode. Vamos recomendar alguma coisa relacionada ao tema.
Sim. Ó, eu vou recomendar o livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari, que... né, foi o livro que eu falei no início, o mesmo escritor do Sapiens. Ele fala muito sobre isso, mas fala muito sobre o futuro da humanidade. Então, eu recomendo esse livro aí pra você. A gente também falou de Love, Death and Robots. É uma série legal, se você quiser assistir.
É verdade, tem esse episódio que trata muito bem sobre isso. Vou até pegar o nome do episódio aqui pra...
Pega aí, é bom mesmo. O capítulo que fala sobre imortalidade que eu falei é o capítulo 1.
Então, já não tem que ler muito aí pra chegar nele.
Ó, pode aí.
O nome do episódio é Esquadrão de Extermínio, Love, Death and Robots.
Tá.
Acho que eu vou recomendar o jogo que eu falei, chama Observer.
Boa!
Olha aí, Observer, Observador, do inglês.
Olha, boa, hein?
Olha aí. Tipo, eu não sei quanto ele custa, porque eu peguei de graça na Epic.
Caralho.
Epic Games, quem não sabe, Epic Games dá jogo de graça toda semana. Mas... tem sempre um... tem sites aí que te deixam mais
radical. Não recomendamos...
Longe de mim. Se recomendar a pirataria,
sim,
tá ligado?
Sim,
mas ela existe.
E também a gente pode recomendar aí o... é muito escroto recomendar um episódio nosso mesmo, mas tem o episódio sobre o conto do Asimov, que a gente também falou no meio. Você pode dar uma olhada. Se você não quiser ver a gente falando sobre isso por algumas horas, você pode simplesmente pesquisar também e chamar a última pergunta. Mas assiste a gente, que é melhor. Ouve a gente.
Legal.
Vamos lá.
Tá, e seguindo. Tem outro e-mail do Pedro Owen.
Tá.
Não, pera. Na verdade, não. Esquece. Ele mandou 2 e-mails iguais.
Tá, então só tem 3 e-mails.
Então só tem 3 e-mails.
Ele deve ter mandado só depois que a gente não leu.
Não dá pra ler porque é uma imagem.
Caralho, mas o que é a imagem?
Mano, esse é o Gabriel Vinci Bob. Ele mandou um desenho do logo do Frenesi.
Caralho, obrigado, mano.
Obrigado, Gabriel.
Qual é o nome dele? Gabriel? Gabriel? Tá, Gabriel e Pedro.
É,
então.
Gabriel, mano.
Demorou. Então, brigadão, Gabriel. Tamo junto por ter mandado. Eu vou entrar aqui no e-mail pra ver aqui. Qualquer coisa eu posto também lá no Insta, pra dar uma moral.
Colocou em cima, tipo, de um pedestal, assim. Ficou legal.
Vou ver aqui. Muito
obrigado, Gabriel.
Vou ver aqui agora. Pode falar do maior.
E o último e-mail, dia 12 do 5, o do Jorge Pena, ah, grandíssimo.
Tava esperando, Jorge Pena. Grandíssimo Jorge Pena.
Ele mandou o seguinte: como diria Igor 3K? Caralho!
Igual do Jorge Pena pra caralho.
Que episódio foda. Esse conto faz pensar muito, pois é um possível futuro para nós, destruidores de planetas. É, normalmente ouço durante o trabalho, mas quando percebi que ia precisar dar uma de Lucy e usar 100% da minha capacidade cerebral, deixei para o fim do dia. Melhor escolha, disse ele.
Boa.
O cara mandou uma referência ali.
Caralho.
É, o mais interessante é que os episódios anteriores e os vídeos do canal foram meio que um prelúdio para isso. Seria esse o Tinocando Verso?
Caralho. Cara, pior que é real, né, mano? Eu fiz uns vídeos antes sobre isso, esse assunto meio paralelo. Caralho, estranho.
Olha aí. Ah, será que ficou meio que tipo na sua cabeça assim?
Ah, eu acho que sim. Inclusive, e eu aí, postei tipo... o episódio lá no canal, tipo, esse episódio.
É, você postou o episódio no Tinocando TV, né?
Ah, o nome é. youtube.com/TinocandoTVBR, né? Dizem por aí também.
Perfeito. É, e ele falou, depois vou ler o conto, porque valeu demais a experiência.
É, eu acho que dá pra você ouvir o que a gente falou, ouvir o nosso bagulho, e depois ler o conto. São duas experiências diferentes, mas são muito legais.
É, sim, porque o nosso é mais aloprado.
É, bem mais aloprado.
Então, sim, é. Você lê o conto realmente, tipo, prestando mais atenção, e vai ser mais detalhado, porque a gente resumiu algumas partes.
Sim, sim.
Mas vai ser bacana. Muito obrigado, Jorge Pena.
É, tamo junto, Jorge Pena. Tamo junto, Gabriel, também, por ter mandado. Tamo junto, Pedro.
É, e quem mais quiser mandar, manda aí frenesipodcast@gmail.com.
Sim, só dizer aí, só mandar alguma coisa que você quer falar. Se você quiser responder essa pergunta que a gente deixou aqui pra você, você pode mandar pra nós aí, que a gente vai estar ouvindo e respondendo no próximo episódio, talvez. Mas vamos tentar responder em todo.
Foda que nós dois esquecemos.
Ah, esse é o problema.
É foda, mas tudo bem. Então, é isso.
É isso.
Muito obrigado a todos que ouviram. E vejo vocês na próxima terça, se der tudo certo.
Se der tudo certo. Tamo junto. Muito obrigado mesmo aí por todo mundo que ouviu. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado aí. Tamo junto. Leia a descrição do episódio, que tem coisa legal lá. Demorou? É nóis.
Tem coisa legal lá mesmo. É nóis. Tchau.
Tchau.